culto dos corajosos. Eu sei que a concorrência foi grande, gente. E a concorrência do cobertor, a concorrência de assistir pela internet, que é mais fácil, né, no quentinho ali, com 18 edredons. Mas glória a Deus que você veio. E eu quero dizer para você, meu querido, você que está aqui presente, você que está conectado conosco na internet, graças ao bom Deus que Ele tem uma palavra para aquecer o nosso coração. E eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Lamentações. Livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações de Jeremias, fica depois do livro de Jeremias, você que está procurando aí, que é um livro pequenininho, então fica fácil, próximo, bem perto de Jeremias, no finalzinho você vai achar. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim: entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Só até aqui por enquanto, gostaria de pedir a você a fechar os seus olhos por mais um instante, na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pelo privilégio em estar aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. A tua palavra nos garante, quando dois ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E por isso eu te peço nessa hora, Senhor, vem aquecer o nosso coração, acender a chama. Alcança cada um que aqui está, aquele que está assistindo agora online e aquele que talvez está assistindo uma reprise. Pai, ministra em cada coração, remove qualquer tipo de dispersão do nosso meio, e que possamos nos conectar, perceber a tua voz, permitir o agir do teu Espírito Santo em nós e através de nós. Pai, continua falando conosco neste lugar. Senhor, eu declaro a minha total e completa dependência do Senhor, e te peço, usa-me como tua boca neste lugar, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, nós hoje estamos começando uma nova série aqui no UP, uma série que tem o título Ao Que Crê. E o objetivo, nas próximas semanas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e com desejo ardente no coração, que o Senhor nos leve a caminhar a algo muito além. Ou seja, se você deseja sair do natural e caminhar um pouquinho mais no sobrenatural, no milagre, e viver algo mais íntimo com o Senhor, eu quero dizer para você que nessas próximas semanas nós caminharemos juntos, nadando e mergulhando com essa intensidade para desfrutar e viver isso. Então, quero convidá-lo aí a participar conosco a cada sexta-feira, em cima desse tema Ao Que Crê. Não sei quantas sextas-feiras ministraremos esse tema, mas eu sei que o Senhor tem algo a falar conosco e vai abençoar profundamente nosso coração. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto onde muitas pessoas não dão muita atenção para esse livro, Livro de Lamentações. E porque alguns já imaginam o seguinte: Lamentações? Pô, não tinha um livro melhor, não? Algo mais para cima, algo mais animado. Livro de Lamentações. Para você ler, você tem que ler com um lencinho do lado. Você já começa a imaginar alguma coisa meio... né? Só o nome do livro não me inspira muito. Se você fosse hoje numa livraria comprar um livro e tivesse lá Lamentações, você ia falar, cara, sonhei, acordei feliz porque eu queria comprar esse livro. Essa era a minha expectativa. Não. Você vai procurar um livro, alguma coisa mais para cima, que te levante. Porém, o livro Lamentações, Lamentações de Jeremias, ele não se refere a uma pessoa que constantemente está prostrada, chorando, desesperada ou desanimada. Não é isso que o livro transmite. Lamentações de Jeremias transmite um pouquinho do que ele estava vivendo e o relacionamento dele com Deus através da oração e da súplica. Um lamento não de uma forma de reclamação, de murmuração, mas alguém que elevou a sua oração, a sua súplica, o seu clamor diante de Deus. E é interessante porque o profeta Jeremias, você que conhece um pouquinho a história dele, ele era filho do sacerdote Ilquias, e ele foi escolhido por Deus, foi levantado por Deus como profeta. E então, você pode depois ler com calma todos os capítulos do livro de Jeremias, e você vai entender que o Senhor o levantou para profetizar, para trazer uma palavra sobre o povo que estava em Judá, o povo que estava em Jerusalém, o povo que servia a Deus. E ali, ele como profeta, sendo usado para transmitir ao povo que veriam momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos de exílio. Ali ele profetiza sobre o exílio da Babilônia, quando o rei Nabucodonosor vem e possui a terra e destrói tudo, destrói o templo, destrói Jerusalém, destrói os muros e toda a história que você conhece. E Jeremias, ele começa a profetizar isso com antecipação. O povo de Israel, todo o povo de Israel, a grande maioria, ou Israel estava já cativo na Síria, só que o povo que vivia em Jerusalém, o povo de Judá, não estava cativo na Síria, mas estava para ser levado cativo para a Babilônia. E Jeremias é levantado num momento onde o povo não escuta, por mais que o povo acreditava em Deus, cria no poder de Deus, cria em seus profetas, mas o povo não dá atenção para o profeta Jeremias. E ele é perseguido ao ponto de até mesmo a sua própria família se levantar contra ele e questionar se aquilo que ele estava dizendo realmente era de Deus. O interessante, quando você começa a estudar um pouquinho a vida do profeta Jeremias, você vai ver muitas pessoas falando do profeta Chorão. E por que profeta Chorão? Porque realmente, quando ele via tudo aquilo, ele chorava. Ele viu antes de acontecer, porque assim o Senhor vinha ministrando ao coração dele. O povo, lá no livro de Daniel, quando é levado cativo, quando começa lá com os jovens da nobreza, não sei se você pode imaginar a cena, eles indo embora de Jerusalém, indo para uma terra desconhecida, a terra dos caldeus, e de repente, de longe, olhando de longe Jerusalém, eles conseguiam apenas ver a fumaça. O templo, que era algo para eles sagrado, precioso, o templo ficava no meio da cidade, e todas as casas em volta, o templo havia pegado fogo. Haviam saqueado tudo que havia lá, os muros derrubados, Jerusalém destruída, todos os seus sonhos, as suas casas destruídas. Imagina o que o povo vivenciou, sendo levado como escravo para uma outra terra. E foi mais ou menos assim que esse profeta, o profeta Jeremias, o profeta Chorão, antes de tudo isso acontecer, o Senhor vinha trazendo ao coração dele, e ele clamava, e ele orava, e ele suplicava ao Senhor. Mas eu fico imaginando a vida desse homem, como será que foi encarar uma situação como essa? Encarar dificuldades, sabendo que tempos difíceis estavam por vir, e quando ele trazia uma palavra de Deus, o povo não ouvia, e ainda mais o povo se levantava contra ele. É interessante que tem uma conversa de Deus com Jeremias, preciosa, que Deus vem e fala com Jeremias: Jeremias, por que o teu semblante está triste? E ele tenta enganar, omitir de Deus a tristeza. Não, Senhor, não, está tudo bem. Porque ele não quer transmitir aquela angústia para Deus, para que ele não se chateasse ainda mais com aquele povo que tinha se afastado de Deus. O povo de Judá cada vez mais deixava Deus de lado. E estavam semeando coisas ruins, e chegou o dia da colheita. Mas aí eu quero pensar com você, pausadamente, em cada um desses versículos. No versículo 21, diz: entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. Ou você que tem uma outra tradução, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu quero pensar com você, meu querido, em cima desse tema, ao que crer. Como alguém que de repente enxerga um cenário difícil consegue se alimentar de esperança? Como eu posso me alimentar de algo que traga convicção que tudo vai dar certo, tudo vai bem? Como eu posso? E aqui no primeiro versículo que lemos, versículo 21, ele já deixa muito claro uma das formas: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí te pergunto: o que você consegue trazer na sua memória que te dá esperança? Independente da área. Talvez hoje você está passando uma dificuldade numa área específica. Então, se você está passando dificuldade, pode ser na área financeira, familiar, no seu relacionamento, casamento, com os filhos, no trabalho, traz à sua memória algo bom desta área, e lembra, e se alimente disso, de situações que você passou e venceu, e conquistou e avançou. Como posso me alimentar de coisas boas todos os dias? Uma das formas que eu queria que você gravasse no seu coração é se alimentar da palavra de Deus. O que Deus fala a seu respeito? O que Deus já falou ao seu respeito? O que Deus já conquistou por mim e por você? Se apegar nessa palavra. É interessante, se a gente voltar um pouquinho aqui no livro de Salmos. Salmos é um outro livro que a gente poderia pegar diversos textos e enxergar como uma súplica, como um lamento, como um clamor, um relacionamento de um homem com Deus, Davi falando com Deus e outros salmistas. E é interessante que, se você pegar em Salmos, por exemplo, vou pegar o capítulo 34, e ler no versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Gente, eu vou ler de novo, peraí, acho que isso precisa cair no seu coração. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, se eu entender que no mundo nós estamos sujeitos a passar por aflições, por dificuldades, necessidades, mas aqui diz que existe um Deus que pode sim me livrar em todas elas, não apenas em algumas. O texto diz todas. E como é bom quando eu pego essa palavra, aquilo que está escrito, e eu permito isso ser o meu alimento, eu enxergar isso como verdade para mim, tomar posse disso, eu creio nessa palavra, eu creio nessa verdade que está escrita, e eu vou me basear nela como combustível para acordar todos os dias, para trabalhar, para acreditar, para buscar, para fazer o meu melhor, porque eu sei que Ele está comigo e Ele me livra em todas as circunstâncias. O Senhor não está com você de vez em quando. Ele não está com você apenas quando você ora. Ele está em todo o tempo. Nem sempre percebemos e nem sempre permitimos Ele tomar a frente de tudo, porque a gente tem a tendência, a mania de seguir conforme a gente acha que é o melhor. Aquilo que eu quero, aquilo que eu anseio, aquilo que eu penso que esse é o caminho. Então, se eu for me encher da palavra, crer naquilo que já foi dito, isso pode sim ser meu alimento. Porém, se eu me alimentar, trazer à memória aquilo que me dá esperança, isso pode me levar a avançar. E aí eu quero pensar com você em algumas coisas, compartilhando as minhas experiências. Cada um tem a sua. Pensa nas suas, enquanto eu vou compartilhando aqui a minha experiência com você. Quando as coisas apertam financeiramente, claro que isso nunca acontece com a gente, né? Todos nós vivemos numa situação financeira super tranquila, ainda mais quando o país, né, tem uma economia assim, bem estável. Né? Ainda mais como o dólar que não sobe e desce, né? Bem estável, agora que está alto. Olhando todo esse cenário, quando as coisas começam a apertar, por exemplo, na área financeira, o que eu preciso fazer e o que eu procuro fazer? Senhor, traz a minha memória. Aí eu começo a lembrar de coisas que aos meus olhos pareciam ser difíceis ou até mesmo impossíveis. Eu vou dar um exemplo para você. Alguns anos atrás, nós conseguimos dar entrada no nosso apartamento. E você que já conquistou o seu, parabéns. Você que ainda não conquistou, você vai chegar lá. E nós, eu e minha esposa, a gente já tinha não sei quantos anos de casado, mais ou menos uns 13 anos de casado, quando nós conseguimos dar entrada no nosso apartamento. Faltava ainda mais ou menos uns 80 anos para pagar, mas a gente deu a entrada. E aí é bom quando você lembra que não foi algo simples. Eu me lembro como se fosse hoje, nós precisávamos da entrada de 50 mil reais. E nós tínhamos mais ou menos uns 50 centavos. Faltava pouco. Faltava só um pouquinho. E na verdade tinha surgido uma oportunidade para a gente comprar um apartamento, da forma como a gente gostaria naquela época, aquilo que a gente estava procurando, só que a entrada era algo surreal. A gente não tinha um carro para vender, para dar como parte, mas nós começamos a pensar e fazer contas, e orar e pedir a Deus, e tudo que a gente pode imaginar, você também pode imaginar junto comigo. E as coisas foram contribuindo, colaborando para o bem. E eu me lembro que meu pai, na época, disse para mim, não, eu vou ajudar também. A gente começa tudo assim. E meu pai, na época, financeiramente também, ele estava passando uma dificuldade razoável. Não estava num bom momento financeiro. E de repente as coisas começaram a acontecer, a gente começou a prosperar um pouco mais em um espaço curto de tempo que a gente precisava dar a decisão. E meu pai pegou um negócio lá que ele prosperou bastante, que ele conseguiu contribuir, colaborar com a gente. E a gente conseguiu a puxa daqui, puxa dali, quando a gente viu, nós estávamos pagando os 50 mil de entrada que nós não tínhamos. E aí, teve uma negociação a mais, não precisa ser os 50 mil à vista, então você parcela dessa forma, faz assim. Aí aquela coisa, aquelas parcelinhas de 12 mil, você fala... Aí você fica, não, então quando chegar a parcela dos 12 mil, até lá eu vou ter esse dinheiro. E de repente, aconteceu, a gente conseguiu, a gente comprou, a gente comprou no piso, colocou tudo que a gente queria, e graças a Deus conquistamos nosso apartamento. E é tão bom quando você lembra dessas coisas, porque isso te alimenta. Sabe, aquela época que você estava sem emprego, e bem na hora que você mais precisava aparecer um emprego, ou aquela época que você ganhou um algo a mais, um 14º, quem aqui já ganhou o 14º salário? Puxa, é bênção demais. Ah, eu ganhei um bônus extra, ou qualquer coisa parecida. Bônus já é extra, né? Mas tudo bem. É tão bom quando você fala, puxa, algo que veio além, eu não esperava. É tão bom quando você traz a memória, e de repente você estava concorrendo a uma vaga, mas você não tinha tantas chances, e de repente você conseguiu, e te colocaram lá. E eu me lembro como se fosse hoje, há alguns anos atrás, eu queria tanto, trabalhava na área comercial, e na empresa que eu estava trabalhando na época, era o Estadão, e surgiu uma vaga para gerente comercial de unidade, onde tinha uma condição financeira muito melhor. Claro, você fala condição financeira melhor, você já fala, opa! E então eu fui lá, me candidatei, fiz o processo lá com outros candidatos, só que aí teve um pequeno problema, que algumas exigências do meu currículo eu não tinha. E aí, veio a pessoa do RH e falou, olha, infelizmente você não vai poder dar continuidade ao processo seletivo, a essa vaga, porque você não tem esses requisitos no seu currículo. Aí eu, que pena, né? Orei, falei com Deus, e aí no dia seguinte veio para mim o meu diretor e falou, estou torcendo por você, hein? Lá na vaga, eu falei, que pena, já me deram uma notícia que não foi tão boa. E aí ele, mas o que aconteceu? Aí eu conversei com ele, expliquei, aí ele falou, não, peraí que eu resolvo. Aí ele foi lá e me voltou para o processo. Aí o pessoal do RH, não, mas ele precisa ter isso. Não, mas o diretor quer que ele participe mesmo assim. Enfim, no final, você já sabe o que aconteceu, eu fui promovido para aquela vaga. E é tão legal quando você vê essas coisas acontecerem, porque você consegue perceber a mão de Deus. Você consegue se alimentar de esperança. Você consegue se alimentar de algo que te leva a acreditar. E isso só pode acontecer para aquele que crê. É necessário crer. Será que você se enche daquilo que você lê, daquilo que está escrito? Será que você se enche de um testemunho próprio da sua vida, de coisas que você já venceu, dificuldades em que você já passou? Ou será que você hoje fica prostrado olhando somente para a dificuldade? O momentâneo, o problema de hoje. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Ah, eu acho que agora está tudo perdido. Ah, eu acho que financeiramente agora não tem mais jeito. Ou talvez, o meu casamento, ou o meu relacionamento. Ou a falta do meu casamento, a falta do meu relacionamento. Ou relacionamento com os pais. Independente da dificuldade, como você enxerga o cenário? Você enxerga como um cenário, eu já passei por isso, eu já venci, mais uma vez eu vou superar. Ou será que você enxerga, já não tem mais jeito, já está tudo perdido? Em nome de Jesus, que você permita o seu coração se encher de esperança, lembrando de outras situações que talvez você já enfrentou e você conseguiu vencer. Mas continuando o texto, ele diz um pouquinho mais, ele fala assim no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Gente, você consegue enxergar algo de não tem fim? Quando eu penso em não tem fim, eu fico olhando para aquele horizonte. Sabe quando você olha para aquele mar, aquele horizonte, você fala, meu, eu não consigo ver o final. Mas mesmo assim existe um final. Só que esse não tem fim, não existe o final. Aqui diz que as misericórdias do Senhor, e eu creio nessa palavra, ela não tem fim. Ok, mas então o que seriam essas misericórdias? Misericórdia significa Deus não te dá aquilo que você merece. Espera aí, vou explicar. Deus não te dá aquilo que você merece. Como assim? Sabe o que você merece? Você merece punição. Todos nós constantemente falhamos, erramos, temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, buscamos a Deus muitas vezes no momento de interesse. E Deus, Ele é tão misericordioso, que o que a gente merecia é castigo. O que a gente merecia é fica lá de virado com o chapéuzinho aqui, olhando para a parede. Mas Ele é tão misericordioso, que Ele não dá isso para a gente. Mesmo com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com os nossos erros, com as nossas falhas, as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Não tem fim, Ele continua te amando, Ele continua acreditando em você, Ele continua estendendo a mão. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Pai. Porque Ele te ama. Porque Ele tem e deseja o melhor para você. O único que impede somos nós mesmos, com as nossas teimosias. O interessante é que misericórdia é diferente de graça. Graça é o Senhor te dando algo que você não merece. Isso é graça. Ele te abençoa, Ele te ajuda, Ele faz infinitamente mais. E você não merecia, mas Ele faz, mas Ele dá, mas Ele abençoa, isso é graça. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu se oferecer em nosso lugar. Ele decidiu te amar, sem esperar algo em troca. Isso é graça. Temos um Deus gracioso e um Deus misericordioso, e eu posso me apegar nisso. E em cima dessa verdade, se eu puder trazer à minha memória graça e misericórdia, quero compartilhar com você um outro testemunho. Teve uma época, que acho que isso nunca aconteceu com você, só comigo. Teve uma época, gente, que financeiramente as coisas apertaram bastante. Sabe quando você faz aquele planejamento e aquele planejamento vai por água abaixo? E aí, de repente, você pega um empréstimo para cobrir o cheque especial, mas aí o cheque especial ainda continua negativo, que começa a somar com juros, e aí você paga o mínimo do cartão, e o mínimo vira o máximo, e aí quando você vai ver aquela bola de neve, eu sei que você nunca passou por isso, graças a Deus, mas teve uma época inesquecível na minha vida, uma época onde administrei de uma forma errada, e uma época onde, depois que eu falei dessa vaga, dessa gerência que eu peguei, inclusive, e tudo mais, teve uma época boa, depois teve uma época difícil, onde eu precisei trabalhar em São José do Rio Preto, fiquei um ano fora, vinha só os finais de semana para cá, e aí sacrificava um pouco a família. E aí o que eu pensava? Eu sempre queria suprir todas as necessidades, e às vezes acabava gastando mais do que podia, porque eu estava longe. Então você quer suprir algo quando você está perto. E aí quando você vai ver, aquilo vai virando uma bola de neve. E aí aquela dívida que era de 10 mil vai se tornando 30. Aquela que era 30 se torna 50. E quando você vê, você já está com quase 100 mil. Só de juros. E ali, se eu fosse enxergar a misericórdia do Senhor, a misericórdia Ele não deu o que eu merecia. Porque eu me planejei mal, administrei errado e recebi a consequência. Mas aí Deus é tão gracioso que Ele nos ajuda e dá algo que a gente não merece. E então pude me reorganizar junto com a minha esposa, a gente se ajustar, começar a pagar todas as coisas. Nunca deixei de atender um telefonema, Deus é testemunha disso. Todas as vezes que tocava o telefone, que era o banco, só devia para o banco, não devia para ninguém, apenas para o banco, que já é tudo, né? Mas banco. Tocava o telefone, eu falava, alô, vamos negociar. Posso fazer de tal forma? É possível para vocês? Não. Então a gente volta a falar no próximo mês. Nunca fugi. Mas, graças ao bom Deus, a gente precisou se planejar, mudar. Eu precisei, por exemplo, morar na casa da minha sogra, onde fiquei lá por volta de 4 anos e meio, para diminuir as despesas. E assim a gente conseguiu pagar todas as coisas. E graças a Deus, quitar tudo e resolver todos os problemas com dívidas. Gente, quando eu lembro de uma situação como essa, o que me traz à memória? Me traz uma memória que eu passei por dificuldades e algo que eu achava sem fim. Para mim, quando eu estava com uma dívida tão grande como essa, eu imaginava como é que eu vou conseguir pagar esse negócio. Cara, minha sogra vai ter que realmente me aceitar como filho pro resto da vida. E quando você menos espera, as coisas começam a contribuir, a colaborar de tal forma, e você consegue quitar e resolver todas as coisas. E só Deus pode nos dar graça. Como que foi que aconteceu, gente? Eu não lembro, não sei, mas aconteceu. A gente lembra de alguns detalhes, mas tem coisas que vai além da nossa compreensão, mas a gente sabe que Deus assim nos proporcionou e nos ajudou, e a gente conseguiu resolver. Eu não posso deixar isso cair no esquecimento. Eu preciso me alimentar de coisas boas. Tem pessoas que chegam ao ponto no relacionamento que eu não quero mais ver você, não quero mais falar com você. E por que chegam a esse ponto? Porque estão vendo hoje. O problema hoje pode ser problema com pai, com namorado, noivo, marido, mulher, esposa. Traz à memória coisas boas. Traz à memória outras dificuldades que vocês passaram e venceram juntos. Traz à memória quantos momentos bons vocês viveram, e isso vai te alimentar. É interessante, muitas vezes a gente conversa com alguns casais. Esses dias, inclusive, eu estava conversando com um casal, e o rapaz disse assim para mim: pastor, mas eu não amo mais ela. Aí eu disse para ele: amor não é um sentimento apenas. Se a gente for pensar num sentimento, a gente pensa o seguinte: hoje, que vocês estão brigando, que está tudo ruim, você não tem prazer, então você não ama mais, não sinto mais vontade de estar junto. É natural, é uma reação natural. Agora, se amanhã ela começa a mudar, você começa a mudar, vocês começam a se tratar de uma forma muito melhor, as coisas começam a se ajeitar, você começa a admirar ela novamente com a postura, forma de agir, forma de falar, e ela também você. Sabe o que começa? Aquele sentimento de admiração, ele volta, aquele sentimento de eu quero estar perto, volta, de eu quero abraçar, de eu quero estar junto, e aí você vai falar assim: puxa, como eu amo ela, porque você se alimentou de coisas boas, e aquilo foi o seu combustível para caminhar, para avançar. Só que tem pessoas que no momento da dificuldade, nos problemas, não se alimentam de coisas boas, mas permitem apenas as coisas ruins. E aí a gente vai morrendo, definhando. E tudo ao nosso redor vai destruindo. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, meu querido, eu gostaria que você saísse daqui deste lugar, se alimentando de coisas que vão edificar a sua vida. Coisas que vão te levar, não apenas à lembrança daquilo que você já viveu, que você já experimentou, mas sabendo que existe um Deus que é misericordioso e gracioso, que caminha com você. Não há nada melhor do que saber que eu não estou sozinho, que Ele é por mim, que Ele está comigo. No versículo 23, Ele continua dizendo: novas são a cada manhã. Essas misericórdias do Senhor, elas são novas. E Ele continua: grande é a tua fidelidade. Um Deus fiel. Um Deus que não me deixa na mão, não me desampara. Se eu permitir o meu coração confiar nele, me alimentar da sua palavra, me alimentar de tudo aquilo que me dá esperança. Eu vou avançar, eu vou vencer mais uma vez, e amanhã eu terei mais um testemunho para contar dos feitos do Senhor, dos milagres de Deus. E se eu sei que Ele é fiel, o que eu preciso fazer? Apenas retribuir e ser fiel a Ele. Não caminhe nos seus achismos. Faça o seu melhor para Deus. Faça a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte porque Ele não falha. Trazendo a memória, vamos trazer a memória. Estou falando hoje um pouquinho mais sobre talvez alguns milagres que já vivenciei na área financeira, mas você pode pensar em diversas áreas. Uma das, quando estava pensando nesse texto, veio à minha memória e me encheu de alegria e de esperança. Faz pouco tempo, gente, foi em 2004. Na época eu ainda estava na área comercial, lá no Estadão onde eu trabalhava. Só que eu tinha um ano de trabalhando no Estadão, eu entrei lá em 2003. E naquela época, em 2004, lançaram lá uma... Não é uma promoção que fala, como chama? Lançaram algo, uma concorrência lá para todo mundo, eu esqueci o nome, sumiu agora. Uma premiação, quem alcançasse lá um número tal de volume de vendas e X percentuais, ganharia um carro zero. Na época, quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, pensou? Que da hora. Quando eu vi aquilo lá, seria excelente. Tinha um número de carros, de pessoas que poderiam alcançar e tudo mais. E então começou o ano, e tinha algumas pessoas que já tinham 10 anos de casa, 20 anos de casa, diversos clientes. Falei, meu, eu nunca vou conseguir chegar lá. Um ano de casa. E então foi passando os meses, e eu ia lá no quadro olhar, Oliver, 36º, yes, cara, 36º já é um excelente número, nós éramos mais de 200, e aí foi passando os meses, yes, e de repente chegou no último mês, eu estava em segundo lugar, e aí a gente saiu de férias, eu saí de férias em segundo lugar, e na volta das férias, ia ter a convenção e tudo mais, e lá a gente ia saber os números finais, porque ainda tinha alguns números para contabilizar. E eu saí como se quase. E saí feliz da vida. Puxa! Deus me surpreendeu, foi tão bom comigo, tão gracioso comigo. Procurei sim fazer a minha parte. Me esforcei, trabalhei, porque eu sei que Ele é fiel. E aí, para minha surpresa, aquele dia lá na convenção, quando foram chamar os ganhadores, aparece a fotinha do Oliver na tela. E de repente eu ganhei o carro zero. Gente, eu não sei quantas vezes você ganhou o carro zero. Eu ganhei uma vez na vida, já fiquei feliz demais. Mas, Deus, eu posso ganhar mais. Eu topo. Qualquer coisa, tamo aí. Mas é tão bom quando a gente enxerga algumas coisas que fogem do natural. Isso nos alimenta e nos dá esperança que o meu dia de amanhã continua nas mãos de Deus. E Ele pode fazer algo além do que eu posso imaginar, além do meu raciocínio, além do meu natural. Ele pode, Ele tem condições disso. E isso precisa me alimentar. Se hoje ou se amanhã eu enfrentar novas dificuldades, independente da área, eu preciso me alimentar de situações que eu já venci naquela área. Eu preciso me alimentar daquilo que a palavra diz a respeito daquela área. E que isso seja o meu combustível em Deus para vencer todos os dias. Infelizmente, hoje, nós enxergamos muitas pessoas prostradas. Muitas pessoas, isso aí eu já tentei. Isso aí não tem jeito. Isso aí não vai mais para frente. Hoje muitas pessoas desistem com facilidade, abrem mão com facilidade. Hoje é tudo tão fácil. Qualquer coisa eu desisto, qualquer coisa eu mudo. E é tão bom quando você consegue enxergar que você venceu as suas próprias limitações. E sabe por que as pessoas desistem? Elas se sentem pressionadas ao tal ponto, ou talvez mal, ou tristes, que ela não quer mais aquilo, então ela sai daquilo. Ao invés dela, em meio à dificuldade, se alimentar de coisas boas para ter força, para vencer e encarar, ela permite a tristeza, a angústia, o sentimento de derrota, de eu não vou conseguir, onde ela se retira ao invés de avançar e de lutar. Que não seja assim na sua vida, nem na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Mas para encerrar, no versículo 24, ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meu querido, Jeremias aqui, nas suas conversas, imagina ele falando com Deus isso, se alimentando daquilo que dá esperança, ele falando que confia, ele falando: Senhor, eu sei que as suas misericórdias se renovam a cada dia, enxergando toda aquela situação que estava para acontecer, e estava acontecendo. O interessante é que quando ele chega no versículo 24 e ele fala: minha porção é o Senhor. É como se fosse assim: o Senhor é o meu maior prêmio. O Senhor é o meu alicerce. O Senhor é o meu tudo. A minha parte é o Senhor. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Nada me falta. Todas as outras dificuldades ao meu redor, elas não vão me derrubar, me desanimar ou me atingir, porque eu tenho o Senhor. É a minha parte, é a minha porção, é a minha força, é o meu alicerce. Será que Deus, Ele é isso para você? E eu não estou dizendo de uma fé cega. Eu estou dizendo em acreditar e simplesmente aplicar a fé num Deus que é Pai, num Deus que é amor, num Deus que é misericordioso e um Deus que é gracioso. Não é uma fé cega que Ele vai fazer tudo por mim e eu vou ficar aqui tomando suco de laranja. Não, eu vou fazer a minha parte. Ele é a minha porção. E Ele diz: portanto, esperarei. Tem pessoas que hoje não sabem esperar. As atitudes são muito rápidas. Não, eu vou tomar uma atitude agora. Vou resolver hoje esse negócio. Ao invés de a gente esperar no Senhor, confiar, descansar. Lembrando de mais um testemunho, aproveitar que eu estou falando de carro, vou contar mais um. O último. Gente, eu não sei você, mas quando eu fiz 18 anos, eu tinha um sonho. Vários, né? A gente sempre tem um monte de sonho. Mas eu tinha um específico. Cara, eu queria um carro. Não sei se foi diferente com você, mas quando eu fiz 18 anos, eu queria um carro. Algumas pessoas, amigos que faziam parte do meu convívio, do meu círculo de relacionamento, tinham 18 anos também e já tinham carro. Só que na época meu pai e minha mãe tinham uma condição muito ruim. Quando eu digo ruim, é que meu pai tinha passado por um problema, uma dificuldade grande, a empresa dele faliu. Então a gente estava no momento se reerguendo. E não tinha condições de me dar um carro. E eu sempre falava com Deus: Deus, eu quero carro. E eu ainda falava para Deus assim: Deus, tem um monte de gente que fala assim: ah, aquele filhinho de papai já tem carro, olha lá, ó, é claro. Aí eu falava para Deus: eu também sou filhinho do papai. E eu sei que o papai pode me dar um carro. O meu pai, aqui na terra, não poderia, mas o Senhor pode. E eu vinha falando com Deus desde os meus 16, 17 anos, que eu queria ter o meu carro quando eu fizesse 18. E então eu fiz 18, o que aconteceu? Nada, não consegui o carro. Só que na época, eu trabalhava na loja World Tennis, a loja que entende tudo de tênis, propaganda, hein? E na época, quando eu estava com 18 anos, Deus me prosperou naquela loja. E eu lembro que no Natal, gente, nossa, eu vendi demais. Deus me abençoou muito naquele Natal. E aí foi passando o ano, e eu falei, Deus, será que eu vou ganhar o meu carro ainda com 18 anos? Eu já estava com 18 anos. Eu queria que Deus me desse um carro com 18 anos, mas eu não falei que era quando eu fizesse aniversário de 18 anos. Falei que com 18 anos, mas não acabou ainda. E 3 dias antes de eu fazer 19 anos, eu consegui comprar o meu carro. E a minha sensação, eu ganhei do papai um carro com 18 anos ainda. E eu não tenho como esquecer, porque o carro que eu queria na época era um Corsa. Era Corsa Wind, a cor era prata ruê. Eu lembro que quando eu fui, vi o carro, falei, meu, é essa cor que eu quero, é isso aí, tudo mais, legal, vou comprar. Só que ainda não tinha dinheiro, mas tinha expectativa. E aí quando eu consegui o que eu precisava para dar entrada, para comprar e tudo mais, cheguei lá, aí o cara falou assim, mas eu só tenho preto. Eu falei, mas eu não queria preto, eu queria Corsa ou prata ruê. Mas eu só tenho preto. Aí eu falei, preto até que legal, né? Para quem quer um carro, meu, qualquer coisa vai, né? Mas eu queria o prata, mas tudo bem. Aí ele falou, posso ver nas outras concessionárias, blá, blá, blá. Nada do tal do prata ruê. Beleza. Aí, fui para casa, coração meio apertado, falei, então até amanhã eu dou uma resposta. Aí voltei lá no dia seguinte, falei, vamos fechar, vou ficar com o preto, estava pensando aqui, meu preto é muito legal. Aí o cara foi lá no estoque, mas preto, vendeu o último ontem, só tem vermelho agora. Não, vermelho não, meu. E aí conversa vem, conversa vai, aí, tá bom, né, vou ficar com o vermelho. Aí ele falou, mas o vermelho ainda não está aqui, o vermelho está numa outra concessionária, que vai precisar vir pela cegonha, não sei o que lá, blá, 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 enfim, beleza. Tá bom, aí você volta aqui amanhã. Tá bom. Voltei no dia seguinte, para pegar lá o meu Corsa vermelho, aí eu chego lá e ele falou, um problema. Já sei, você vai me falar que não tem mais vermelho. Exatamente, não tem mais vermelho. Falei, tá bom, qual que é agora? É o amarelo, só falta. Aí ele falou, não, veio da concessionária, a cegonha, mas o vermelho foi vendido ontem, não lembro o que aconteceu, mas sei que foi vendido, mas chegou um carro que tinha lá. Eu falei, qual que é? Qual que é? Como você sabe? Vocês estavam lá? O prata ruê. Gente, meu olho já encheu de lágrima, porque era exatamente o que eu queria, e era o que estava disponível, é o que eu consegui comprar naquele dia, e eu fui para casa com o meu carro Corsa Wind prata ruê. Feliz da vida, faltando 3 dias para fazer 19 anos. Essas coisas precisam me alimentar. Elas precisam me encher de esperança. Qual é a área na sua vida hoje que você precisa se alimentar de coisas boas? Qual é a área que você precisa pegar esse combustível e encher aqui dentro de você e te levar para cima a resolver os problemas? A avançar do que ficar prostrado perante a situação. Jeremias, ele deixa muito claro que a porção dele, o sustento era o Senhor. Ou seja, ele não estava baseado naquilo que ele estava vendo, porque o que ele estava vendo era destruição. Eu imagino o tempo inteiro só vendo destruição, destruição, destruição. Como ele conseguia se alimentar em meio a tudo aquilo? Ele trazia à memória tantas coisas boas, e aquilo dava esperança. O povo, depois que foi levado cativo, que passou alguns anos na Babilônia, Depois eles retornam para casa e começam a reconstruir tudo, a cidade, os muros, o templo. E então vem aquela palavra em Ageu que você conhece, que a glória da segunda casa. Isso, exatamente, a máscara te atrapalhou. Que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Quando diz glória, ele está falando algo que te enche, te preenche. Com esse sentimento, eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora para a gente orar. Como é bom saber que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Como é bom esperar. Como é bom confiar. Como é bom acreditar. E eu quero te pedir, meu querido, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem, ao que crer. Eu quero te pedir que você permita, nos próximos dias, que essa fé transborde no seu coração, ao ponto de alcançar aqueles que estão ao seu redor. E aquilo que talvez aos seus olhos pode parecer difícil, ou até mesmo impossível, que você viva o milagre de Deus, e que você possa testemunhar para as pessoas aquilo que aos teus olhos parecia que não ia dar certo. O nosso Deus fez infinitamente mais. Mas não deixe de fazer a sua parte. Feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-lo agora para orar. Aí onde você está? Feche os seus olhos. E se você tem andado, talvez sem esperança, em alguma área específica, talvez triste, em alguma área específica, talvez em outras áreas feliz da vida, mas em algumas áreas talvez você não quer nem mexer. Então esse é o momento de você, aí no seu lugar, falar com Deus. E pede agora ao Senhor: Pai, traz na minha memória coisas boas que eu vivi, traz na minha memória as situações que eu achei que não tinha jeito e que nós vencemos. Traz na memória aquilo que me dá esperança. Permita vir as lembranças boas no seu coração que você já desfrutou e experimentou, e que isso te alimente para saber que você é vencedor no seu trabalho, você é vencedor na área financeira, você é vencedor na área familiar, você é vencedor no seu relacionamento com Deus. Toma isso como verdade. Que o Senhor Jesus seja a sua porção. A sua porção. A sua porção. Fale com Ele nessa hora. Fale com Deus. Fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele.
Via dolorosa se entregou. Glória a Deus. Nesse momento de adoração e louvor na presença do Senhor, eu quero convidar a você nessa hora, se você tem alguma oferta a entregar ao Senhor, nós temos os QR codes aqui nos bancos. Você pode apontar o seu celular aí, já tem acesso a informações para conseguir fazer a sua oferta. Você que está nos assistindo nessa hora também, você tem informações agora para conseguir também fazer a sua oferta. Faça isso em amor. Nós falamos para aqueles que são da casa, que entendem que isso é uma extensão do nosso culto ao Senhor, do nosso entendimento de expansão do reino, daquilo que Ele tem feito nessa igreja, tem feito nessa cidade, e como o Senhor tem agido para a glória do nome dEle. Amém? Nós vamos continuar adorando ao Senhor, mas antes eu queria saber se nós temos alguém aqui que nos visita pela primeira vez também. Temos uma querida aqui, glória a Deus pela sua vida. Temos mais alguém ao fundo? Temos outra ali. Glória a Deus pela sua vida. Temos mais alguém? Glória a Deus. Talvez que você que nos assiste nessa hora é pela primeira vez que assiste um culto up. Nós também queremos dizer que nós amamos a sua vida e desejamos que você nos acompanhe muitas outras vezes. Fica à vontade no nosso meio, no nosso culto de adultos, nosso culto de jovens adultos aqui. Que o Senhor continue abençoando você e a sua casa. Eu queria pedir com muito carinho, até porque nesse momento ainda nós não podemos sair dos nossos lugares, nos abraçarmos como nós fazemos comumente, que você aplauda o Senhor pelas vidas que estão aqui, por aqueles que nos assistem nessa noite. Glorifique ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor pela vida de vocês. Nós seguimos nesses dias num processo de retomada e sabemos como o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Continuamos seguindo os nossos protocolos. Você que está vindo aqui no presencial tem acompanhado o quanto nós temos sido rigorosos em relação a isso. Você que nos assiste, de repente, nesse momento, pós-vacina, já fez a sua vacinação, começa a pensar em retornar ao presencial, pode vir com segurança, né? Aos cultos up de sexta-feira, a nossa programação que segue daqui para frente agora semanalmente. Continuamos com o nosso culto iniciando daqui para frente às 8 horas e teremos aí a possibilidade de estender o nosso horário com os encerramentos das restrições de horário que nós temos ainda nesse mês de julho. Então que nós tenhamos um agosto agora, né? Já estamos falando de um julho que se encerra. Cheios dessa fé e dessa esperança ao qual o Senhor tem plantado nos nossos corações, amém? Que nós venhamos mudar agora esse ciclo, esse semestre que se inicia, com o nosso coração cheio de alegria e nos ajuntemos como comunidade para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Então, você que nos assiste, você que está aqui, vamos cada vez mais estarmos juntos nessa fé, amém? Glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Mais um recado. Nós caminhamos para um retorno presencial das nossas células. Amém? Ainda seguiremos nessa retomada agora de agosto nas nossas células online, mas vai orando por isso. Vai ser bom demais, né? Enxergar aquela comunhão de volta, aquela mesa cheia, como sempre foi, das nossas reuniões nas casas. E assim nós vamos voltando aos poucos aquilo que nós fazíamos antes ao nosso normal. Então ore por isso, ore pelo nosso culto, ore pelo nosso ministério, ore pela igreja, ore pelo nosso processo de retomada, ore pelas pessoas que estão enfermas, ore por aqueles que estão clamando ao Senhor para retomar. Isso é bom demais, nós fazemos isso e esse é um papel da igreja. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por aquelas pessoas que ofertaram nessa noite. Ó Pai, por aqueles que também não puderam fazer isso, ou não têm podido fazer isso. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Ó Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, a tua casa. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que tem sido depositado no teu altar, ó Pai, venha ser administrado da melhor maneira. Ó, para que em nome do Senhor... Ó Pai, o Teu reino seja expandido e, ó Pai, as necessidades sejam atendidas aqui na igreja e fora, diante de todas as ações que a igreja tem movido para ajudar pessoas. ó Pai, para ver o Teu reino sendo expandido. Sim, Deus, ó Pai, toca nos nossos corações, ó Pai, nas diversas maneiras, para que nós venhamos entender, ó Pai, que tudo isso é do Senhor e para a honra e glória do Senhor. Ó Pai, abençoe a cada vida, abençoe, Senhor, ó Pai, o sustento de cada um, que o Senhor, ó Pai, possa, Senhor, ó Pai, trazer a Tua prosperidade, é aquela real que vem do alto, para que nenhum, Senhor, ó Pai, venha mendigar o pão. Nós Te louvamos por tudo, cuida dos enfermos, sara os doentes, ó Pai, e aqueles que precisam de Ti. Ó Pai, cada oração que é colocada diante do Teu altar nessa hora, o Senhor, ó Pai, receba, ó Pai, em nome de Jesus. Cuida da Tua igreja, cuida dos Teus filhos, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa hora? Glória a Deus.
Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus,
nós clamamos o Teu nome, Deus, reconhecendo que não há outro como o Senhor, reconhecendo que o Senhor é a nossa porção. E Senhor, Te pedimos nesta hora, toma nas Tuas mãos o coração de cada um que aqui está, cada um que está conectado conosco na internet, Pai, toma nas Tuas mãos o emocional de cada um. Toma nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece a situação, a necessidade. O Senhor consegue enxergar além de nós mesmos. E Te pedimos, toma o controle de tudo. Toma a frente de tudo, Pai. Que somente a Tua vontade seja feita. Que o Teu querer se cumpra em nós e através de nós. Aquele que estava desanimado, saia deste lugar hoje animado diante da Tua presença. Aquele que havia perdido a esperança, que essa esperança seja renovada agora pelo poder do nome de Jesus. Que cada um, Senhor, saia deste lugar com o coração aquecido, com o fogo de Deus, reconhecendo o Senhor acima de tudo, acima da nossa expectativa. Pai, não apenas hoje, não apenas agora, mas continua trazendo a nossa memória hoje, na madrugada, amanhã, durante o nosso final de semana. Continua trazendo a nossa memória tantas coisas boas, e que isso venha a ser alimento para nós, para nos levantar em momentos difíceis e encararmos e vencermos no Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor pode sim nos levar a vencer, a avançar, a ir além. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém.